você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais um Matsuda Podcast. E hoje a gente fala de um assunto que é muito, muito importante, que é o controle da parasitose com os bovinos. E nós temos hoje duas presenças ilustres neste podcast. Quero apresentar então os nossos dois convidados de hoje, o médico veterinário Gustavo Máximo Martins, que é diretor do Laboratório Vetcia Matsuda Saúde Animal, e o médico veterinário Marco Antônio Finardi, profissional do nosso departamento técnico aqui da Matriz. Gustavo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Alessandro. Obrigado aos amigos da Matsuda. É um prazer muito grande a gente estar aqui para gravar esse podcast. Depois de anos sem aparecer por aqui, é com muita alegria que a gente volta para falar num momento tão oportuno sobre o controle de parasitas. Mais uma vez, sobre o controle de parasitose e apresentar a linha, as soluções que a Matsuda tem para esse problema tão grande que é a parasitose.
Tava sumido mesmo, hein, Gustavo? Tem um tempinho que não vem para cá para conquistar ou conseguir a presença do menino. Tem que protocolar 3 vias, tá? Mas é muito bom ter você aqui com a gente. E o Marco está com a gente aqui mais uma vez. O Marco está sempre presente nos nossos programas, né? Falando sobre saúde animal, sobre suplementação mineral. Marco, bem-vindo.
Muito obrigado, Alessandro. É um prazer estar aqui com você, com o Gustavo também, para a gente trocar uma ideia, bater um papo aí sobre a importância do cuidado com a saúde dos animais, principalmente quando nós pensamos nos parasitos. E vamos tentar discorrer um pouco de informação aí para o pessoal que está nos ouvindo.
Vamos lá, vamos começar aqui com o Gustavo. Gustavo, queria que a gente falasse um pouquinho do laboratório, né? Laboratório Vetcia Matsuda Saúde Animal, ali no seu QG, né? Em Jacareí, aqui no estado de São Paulo. A história começou ali em 2008, né? Eu lembro que teve então essa aquisição do laboratório e desde de então a linha Matsuda Saúde Animal vem crescendo e grandes avanços foram conquistados ao longo desse tempo. Mas fala um pouquinho para a gente com mais detalhes a respeito desse trabalho.
Alessandro, a Vetcia, na verdade, ela surgiu em 2004 em Guarulhos, surgiu com o propósito de terceirização e em 2008 foi formada a joint venture com a Matsuda. A Matsuda entrou no negócio Vetcia em 2008 e desde então a linha e a própria fábrica cresceu bastante. A fábrica antes era em Guarulhos e quando a Matsuda entrou em 2008, nós mudamos para Jacareí. Nosso foco é a produção de medicamentos veterinários. Nós temos 9 áreas de produção de medicamentos veterinários, portanto, são várias as formas farmacêuticas que nós conseguimos fazer no laboratório. E hoje nós temos como clientes na terceirização tanto empresas nacionais como também laboratórios multinacionais. Isso é muito importante para a gente, essa gama de clientes e essa diversidade de laboratórios menores como grandes multinacionais, porque nos traz qualidade e também credibilidade. Para você ser fornecedor de um laboratório de medicamento veterinário, para atender todos os requisitos para a produção de medicamento veterinário, você precisa ter qualidade desde o início do medicamento veterinário, que é na compra da sua matéria-prima. Nós temos um rigoroso controle já na seleção dos nossos fornecedores, depois nas análises que são feitas na chegada dos materiais e principalmente durante a produção e finalização dos medicamentos veterinários. Quando a gente libera um produto veterinário da empresa, pode ter certeza que é um produto que vai trazer total qualidade, vai trazer rentabilidade, vai trazer eficácia quando o produtor rural usar. E isso a gente vê principalmente nos produtos Matsuda, que é o nosso foco aqui da conversa. A qualidade, como em toda a linha Matsuda, ela está presente também na linha de medicamentos veterinários. Como eu te falei, nós temos várias áreas de produção dentro da Vetcia. Vou citar aqui para você conseguir ver a diversidade dos produtos que a gente consegue fazer. Nós temos uma área de ectoparasiticida para pequenos invases, aquelas pipetas de pulga e carrapato. Depois nós temos a área de cefalosporínico, penicilânico, hormônios injetáveis, pós-granulados, área de líquidos, semissólidos e sólidos, os comprimidos. Então são todas essas áreas caindo nas áreas de embalagem. Isso traz um fluxo de produção muito grande para a gente. Além do laboratório de controle físico-químico e também do laboratório de controle microbiológico, que nós temos na própria fábrica na própria Vetsia. Portanto, todos os produtos feitos ou produtos em manipulação já passam pelas análises para liberação por passo seguinte, e principalmente o produto acabado, ele também é todo analisado lá na Vetsia. Só depois de então analisado e liberado, passa pela garantia da qualidade, que é um setor muito importante também que nós temos na fábrica, para depois ser despachado para todo o Brasil, para ser usado pelos produtores rurais.
Bom, mais para o finalzinho do nosso podcast, a gente vai falar sobre as soluções que a Matsuda Vetsia Saúde Animal tem para o controle da parasitose. Então, a gente vai guardar isso para o finalzinho, né? Porque soluções, claro, a Matsuda vai ter para apresentar.
Agora, Alessandro, deixa eu só complementar. Eu acho que é muito importante o Gustavo frisar, principalmente, essa parte do controle de qualidade, que é uma coisa que a gente sempre bate em cima dos nossos produtos, e é uma coisa que é muito rigorosa, principalmente quando a gente pensa em laboratórios que produzem produtos para a saúde animal, né, Gustavo? Eu acho que isso é muito importante que quem está nos ouvindo guarde isso, que o controle de qualidade, muitas vezes empresas vendem qualidade como se fosse um mérito, e na verdade a qualidade é uma mera obrigação da empresa para que realmente a gente leve sempre aí para as fazendas, para as propriedades, para os animais principalmente, uma maior segurança aí frente ao uso desses produtos. Então, acho que vale a pena a gente bater bastante em cima disso. E qualidade a gente só consegue aferir se a gente faz análises laboratoriais, né? Não tem como a gente aferir qualidade simplesmente numa análise visual. Isso é uma coisa que a Matsuda bate tanto na linha de saúde animal, quanto na linha também de nutrição animal, quanto também na parte de produção de sementes. E é um dos grandes diferenciais da Matsuda, né?
Com certeza. Só explorando um pouquinho mais o controle de qualidade, quando a gente fala em controle de qualidade físico-químico e microbiológico, esses laboratórios eles já começam as suas análises na chegada da matéria-prima ou dos insumos que a gente recebe na fábrica. Só depois de analisado e liberado é que realmente esses insumos vão adentrar os almoxarifados para que aí seja startado a produção. Durante o processo de fabricação, algumas amostras sobem para análise e liberação sempre para os próximos passos. E quando a gente tem realmente o produto envasado, o produto acabado, sobem as últimas amostras. Dependendo do produto, por exemplo, se ele é um produto injetável estéreo, ele vai permanecer, faz o controle físico-químico, que tem uma análise mais rápida, mas na microbiologia ele fica por 14 dias. Se ele é um produto que ele não é estéreo, ele fica por um período menor de tempo. Mas todos eles só saem da empresa se estiverem 100% atendendo aos rigorosos padrões de qualidade.
Bom, então a gente vai começar aqui com o Marco, com a nossa primeira pergunta, que é a seguinte, Marco. Quais são os principais parasitas que infestam os bovinos e os prejuízos que eles causam?
Bom, Alessandro, quando nós pensamos em parasitos, é sempre importante que a gente divida esses parasitas em parasitos internos, que são os endoparasitos, e os parasitos externos, que são os ectoparasitos. Qual a diferença deles? Os parasitos internos, então, são aqueles parasitos que infestam os animais dentro do seu organismo, como, por exemplo, os parasitos gastrointestinais, parasitos pulmonares. Nós temos outros parasitos que podem infestar outros órgãos, como, por exemplo, o fígado. E, normalmente, esses parasitos são parasitos que causam um grande impacto financeiro. Por quê? Muitas vezes eles não são identificados pelos produtores, tá? Porque não são vistos e, muitas vezes, então, não se sabe que existe a infestação. A grande maioria das infestações não apresentam sintomatologia clínica, ou seja, o animal não vai apresentar nenhum sintoma a não ser perda de desempenho, e então o produtor acaba não fazendo essa relação. Consequentemente, causa um grande impacto financeiro e isso então leva principalmente ao que? A baixa produtividade dos animais. E nós temos também os parasitos externos, que são aqueles parasitos que infestam os animais para o lado de fora do corpo, né? Como, por exemplo, os bernes, os carrapatos, as moscas dos chifres, moscas dos estábulos, as bicheiras, que causam grande impacto, principalmente para bezerros jovens, e que muitas vezes são mais facilmente identificados, né? As infestações, e assim, então, são realizados os controles. Se a gente pegar esse contexto todo da parasitose, existem diversos trabalhos que mostram que os prejuízos causados por esses parasitos podem chegar a níveis de até 70 bilhões de reais aí, no Brasil, ou seja, um grande impacto financeiro, sendo que a maior parte de tudo isso, mais de 50% desse valor, está atrelado a esses parasitos internos, principalmente os nematoides gastrointestinais, que muitas vezes, como a gente disse, não são identificados, não são controlados ou tratados e trazem todo esse prejuízo. Então é muito importante sempre que o amigo produtor ele leve, tenha consciência de que não adianta simplesmente a gente achar que o animal não tem infestação parasitária, tá? A gente tem que lembrar que o meio ambiente ele é infestado por diversos parasitos, não só parasitos, mas outros micro-organismos também, que muitas vezes somente o sistema imune dos animais não é capaz de controlar. Então é sempre muito importante esse cuidado, essa atenção, exatamente para que a gente não tenha todo esse prejuízo.
Gustavo, pegando um gancho aqui do que o Marco estava falando, né, desses prejuízos causados, especialmente por esses parasitos que a gente não consegue ver, né, que estão dentro do animal, usando parasitos, quando é externo, a gente consegue visualmente ter uma ideia de como está. Então, você olha um animal, está cheio de carrapato, você consegue ter um visual, mosca do chifre, por exemplo. Agora, quando é interno, quais são os mecanismos, os meios da gente medir esse nível de infestação no rebanho?
Oh, Alessandro, como o Marco bem falou, os prejuízos são muito grandes, principalmente quando a gente soma todos os prejuízos causados por todos os parasitas, dá mais de 70 bilhões, como ele falou. Agora é importante lembrar que só a verminose provoca mais de 50% desse prejuízo. E como a gente já abordou outras vezes no canal, a gente fala que os parasitas são sócios do produtor e sócios dos animais. Só que aqueles sócios que só causam prejuízo, só levam dinheiro embora do produtor. Quando a gente fala das verminoses, dos nematóides, como o Marco citou aqui, que são uns dos principais, vale lembrar o quê? Que muitas vezes eles não apresentam a sintomatologia, os animais não apresentam a sintomatologia por estarem infectados por esses parasitas. Mas a produtividade dos animais acaba sendo menor do que realmente eles poderiam produzir. Então o produtor investe em nutrição, investe em genética, e vem um parasita desse e acaba roubando ou prejudicando a produtividade desses animais. Muitas vezes eles acabam sim mostrando sintomas. Esses sintomas podem ser um emagrecimento, um pelo mais opaco, uma falta de apetite, uma anemia, uma fraqueza, uma produção menor de leite ou de carne, um atraso na época reprodutiva, enfim, são vários os sintomas. E normalmente o produtor vai atacar esses parasitas quando? Quando ele acaba vendo o sintoma, no caso da verminose. Ou, no caso dos parasitas externos, quando ele vê em um número grande a presença dos parasitas externos. Uma vez que esse número já está grande, já passou a época ideal do combate, já passou a época ideal do controle. Então, ele tem que ficar muito atento, saber a época certa de se aplicar, a hora certa de se aplicar e, principalmente, qual o produto aplicar. Aí vale muito a orientação do médico veterinário para dizer a ele os princípios ativos que podem ser utilizados, tanto por causa de segurança, como também, principalmente, se ele é um produtor de leite, se ele vai ter que ter descarte ou não desse leite. Indicar o princípio ativo que ele teria menos descarte. Ou quando a gente fala no gado de corte, muitos princípios ativos são indicados para, ou muitos produtos comerciais são indicados principalmente para que crie e recria, e não para a época de terminação, por causa do período de carência. Uhum. O produtor tem que saber que período de carência é uma coisa e período de eficácia é outra definição totalmente diferente. O período de carência é o intervalo entre a última aplicação e a liberação da carne ou do leite para o consumo humano. Uhum. E o período de eficácia é o tempo que realmente esse princípio ativo, esse produto, ele vai combater e controlar os parasitas, sejam eles internos ou externos. O que acaba acontecendo? Você tem um período de eficácia normalmente menor do que o período de carência, que ele acaba sendo muito maior. Então a indicação correta de quando se aplicar e qual produto aplicar, ela é muito importante para o produtor. A gente recebe muitas vezes ligações, Alessandro, de produtores ou até de representantes do Brasil todo, falando assim: apliquei tal medicamento, tal data, posso mandar meu animal para abate? Ele não se informou do período de carência, ou ele não viu na bula, no cartucho, ou não conversou com alguém que o indicasse melhor sobre período de carência. Isso tanto uma segurança para o animal, mas principalmente para o ser humano. Ok? Então, quando a gente fala da sintomatologia, a gente falou esses principais sintomas e eles valem tanto para parasitas internos quanto parasitas externos. Normalmente, o produtor ele vai combater o parasita interno quando ele realmente vê alguma sintomatologia. Ou, no caso do parasita externo, quando ele está vendo uma alta da infestação.
Uhum. Agora, por exemplo, para medir isso, digamos, você comentou que normalmente o produtor vai se preocupar em se tratando dos parasitas externos quando ele já tem aquele choque visual, fala, poxa, está infestado, então eu preciso fazer alguma coisa. Agora, com relação aos internos, o que é indicado? Fazer, de repente, análises ou exames periódicos para saber como é que está a infestação no rebanho?
Sim, você fazer os exames é uma boa mensuração, aliás, é a mais indicada. Só que é difícil quem o faça, uhum. né?
Principalmente tem que ser por amostragem,
grandes,
né?
Por amostragem. Uhum. Principalmente quando você pensa em grandes rebanhos. Mas tem muita gente que faz.
Ok.
Tá? Agora, você também definir ou implantar o tratamento estratégico na propriedade rural também é uma boa forma. E essa é a época do ano que é mais indicada, por exemplo, para o controle de verminose. A entrada da seca, o meio da seca e a saída da seca. Por quê? Porque você acaba tendo, em percentuais, uma diminuição da porcentagem da infestação no ambiente, consequentemente uma alta na porcentagem da infestação nos animais, e é a hora certa de você fazer os medicamentos. Se os seus animais estão com problemas de parasitas internos e externos, o uso de um endectocida, que são produtos indicados para o combate, para o controle, tanto de parasitas internos quanto parasitas externos. Quando chegar mais para frente, por exemplo, só está com, não está vendo problema de parasitas externos, mas você sabe que tem o interno, por exemplo, o uso de um vermífugo e depois o uso de um endectocida de novo. Tudo vai depender de como está a situação do rebanho. E vou pedir para o Marco também depois nos auxiliar, porque a gente fala de tratamento estratégico e eu falei, por exemplo, essa entrada de seca, mas para ele nos ajudar explicando a influência de temperatura e umidade, porque isso influi muito no ciclo biológico dos parasitas e na quantidade que esses parasitas vão ter, tanto na pastagem quanto também nos animais.
Boa, então vamos pegar daí, Marco. Qual que é a importância de conhecer ou entender, né, ter uma visão geral, pelo menos, desse ciclo biológico, o ciclo natural dos parasitas?
Alessandro, eu acho que esse é um ponto-chave aí que muitas vezes os produtores não se atentam, né? E esquecem muitas vezes que os parasitos, eles não são parasitos de ciclo único, ou seja, que permanecem 100% da sua vida sobre os animais ou sobre os hospedeiros. Normalmente esses parasitos eles dependem também do meio ambiente para fazer o seu ciclo biológico, tá? Cada um desses parasitos eles têm um ciclo diferente, mas todos eles dependem do meio ambiente. Se a gente pensa, por exemplo, nos parasitos internos, parasitos gastrointestinais, por exemplo, os parasitos adultos eles vão então produzir ovos, esses ovos eles vão aí ser colocados no ambiente através das fezes e logicamente ali a gente vai ter então esses ovos transformados em larvas, larvas de muda 1, 2 e até a larva L3, como chamado, ou larva infectante. E essa larva ela tem um potencial aí de se espalhar do bolo fecal até 1 metro. Ou seja, se nós pegarmos aí rebanhos com um grande número de animais e esses animais defecando em vários locais do meio ambiente ou do pasto, então a gente vê o potencial do quê? De disseminação desses parasitos no meio ambiente, ou seja, no pasto. E o que acontece? Através da gota de orvalho, essa larva ela vai ficar ali, de certa forma, disponível para o bovino ingerir. E a hora que o animal vai ingerir esse pasto, principalmente nos horários mais frescos, ainda quando a gente tem orvalho, ou seja, no início da manhã, o animal pode se reinfectar. Então, o que acontece? Nos momentos mais úmidos, onde a gente tem uma maior umidade, ou seja, no período chuvoso, a gente tem, então, uma maior prevalência desses parasitos infectando o meio ambiente. Diferente, por exemplo, do período de seca, como o Gustavo relatou muito bem, que o meio ambiente se torna um meio mais hostil para a multiplicação desses parasitas. Então, os parasitas eles acabam se concentrando mais aonde? Dentro do hospedeiro, porque ali, então, ele tem um ambiente mais favorável para a sobrevida e continuar, então, perpetuando a espécie. A mesma coisa vale para parasitos externos, como, por exemplo, os carrapatos, que também vão ter que descer do animal hospedeiro para depositar seus ovos para continuar o ciclo biológico, então vai fazer ali então a disseminação, a multiplicação, a perpetuação da espécie, as moscas também que vão utilizar o bolo fecal para depositar seus ovos para gerar uma nova geração. Entra também o Berne, que em determinadas regiões e principalmente em anos bastante chuvosos, como que a gente está observando aqui no centro sul do país, que a gente tem grande incidência de chuvas, ou seja, bastante umidade, bastante temperatura, e dependendo da região, se tem uma quantidade de mata maior, a gente tem uma maior prevalência da ocorrência desses bernes. Então esse meio ambiente se torna um meio ambiente muito mais favorável para que eu tenha maiores populações. E muitas vezes o que os amigos produtores eles acabam esquecendo é que, dependendo do tipo de parasito, se a gente pega, por exemplo, as moscas, seja ela berneira, seja ela a mosca dos estábulos ou mesmo as moscas dos chifres, esses parasitos eles têm um potencial de se deslocar por longas distâncias. Então é muito importante lembrar que o uso de produtos endectocidas, como o Gustavo falou, é extremamente importante para auxiliar o controle, mas o manejo que a gente adota dentro das propriedades também se faz necessário para a gente também tentar controlar esse parasito no meio ambiente. E a mesma coisa vale também para os parasitos gastrointestinais. Mesmo a gente fazendo uso das drogas endectocidas ou mesmo dos vermífugos e antihelmínticos, a gente também tem que tentar associar esse manejo, manejos também dentro da propriedade, para evitar uma grande disseminação no ambiente. Tá? E aí serve também, vale também, para a gente tomar muito cuidado de muitas vezes introduzir animais altamente infectados dentro das propriedades, que podem então trazer o quê? Novos parasitos para esse ambiente. Um ponto muito importante que a gente deve sempre lembrar é que o objetivo principal não é disseminar, exterminar, perdão, esses parasitos, tá? A exterminação seria muito ruim, por quê? Porque se eu não tenho contato com os parasitos, eu não tenho o sistema imunológico produzindo o que a gente chama de memória imunológica, que é o que a gente sempre busca quando nós tomamos vacina. É fazer com que o sistema imune ele entenda que eu tenho um desafio a ser combatido e que eu tenha aí células de defesa específicas que vão ter uma maior capacidade e uma maior rapidez no controle dessa doença, por exemplo. E quando a gente pensa nos parasitos, principalmente nos parasitos gastrointestinais, o sistema imune está ali também, fazendo ou tentando fazer um controle dessa parasitose. O problema é que os parasitos, quando a gente pensa a nível de organismo, são organismos ou são seres muito grandes para serem combatidos somente pelo sistema imune. Tá? E muitas vezes, grandes infestações, principalmente em animais mais jovens, ainda que não estão com toda a sua memória imunológica pronta, são animais que se tornam mais susceptíveis a apresentarem maiores infestações e maiores prejuízos, maiores impactos, como o Gustavo relatou. Então é sempre importante que o amigo produtor ele tenha essa consciência. Os parasitas eles não são indivíduos ou seres de ciclo de único hospedeiro. Tá? Eles então vão estar no animal hospedeiro, vão estar no meio ambiente e a próxima geração pode infectar um novo animal. Então a associação de produtos aí que combatam esses parasitos nos animais, nos hospedeiros, é muito importante, mas também é muito importante que a gente tome cuidado com o meio ambiente. E por isso, então, muito se fala, né, Gustavo, daquele ciclo de rotação de pastagem ao redor de 28, 30 dias, exatamente para que a gente tente aí minimizar ao máximo essa multiplicação desses parasitos. A gente sabe que existem alguns parasitos aí que têm uma capacidade de estacionar, vamos assim dizer, o seu ciclo biológico no meio ambiente conforme a hostilidade desse meio por um longo período, mas uma das formas da gente tentar minimizar a reinfestação tanto do animal e do ambiente também, associar os medicamentos, os endectocidas, os antihelmínticos e também aí esse manejo de pasto, exatamente para que a gente busque quebrar o ciclo biológico do animal, né? Do parasito, na verdade.
Contra esses parasitas que são pequenos, grandes causadores de prejuízo, tudo se vale. Então, o uso de um bom medicamento, o uso dessa gestão de manejo de pastagem vale a pena. Qualquer técnica que você consiga tentar quebrar o ciclo biológico desses parasitas vale a pena no combate. Agora, uma coisa bem importante que o Marco falou é sobre as larvas infectantes, no caso da verminose ou até mesmo no caso dos carrapatos, elas ficam junto à base do capim. No horário mais fresco do dia, ela consegue subir e descer no capim, na pastagem. E é essa hora que, por exemplo, o animal vai se alimentar, que ele acaba ingerindo a verminose. E aí você tem o início do ciclo novamente no animal, passando aí não só pelo sistema gastrointestinal, como por outros órgãos, e lá no fim, saindo nas fezes do animal, dando origem de novo ao ciclo no ambiente. Lembrar que não só a verminose tem esse ciclo no ambiente, mas carrapato, como o Marco falou, as moscas, como o Marco falou, passam também pelo ambiente. E quando a gente vai atender a uma propriedade, que por exemplo usou um medicamento e fala que não teve uma eficácia, por exemplo, se o caso é carrapato, vamos dar uma volta na pastagem. Se o problema for o carrapato, provável que a gente pegue o carrapato também. E aí fica mais fácil de você mostrar ao produtor que o problema maior, ele é na pastagem. 80, 90% da infestação, ela está na pastagem. E isso é importante todos saberem. Por isso que quando você aplica um medicamento e depois de um certo tempo você começa a ver a infestação de novo, da onde está vindo? Da pastagem. Então isso é importante que ele saiba. E quando a gente fala nos treinamentos para a equipe de vendas da Matsuda, a gente fala muito de pastagem. Mas se você tem um cachorro dentro de casa que tem problema de pulga e carrapato, esse ciclo também acontece. A passagem no ambiente. Lógico que você pegar uma pulga é mais difícil, você pegar um carrapato do cachorro é mais difícil, mas pode acontecer. Por quê? Porque ele vem do ambiente e precisa de um hospedeiro para poder se alimentar, para dar sequência no ciclo.
Muito bem. Agora, voltando aqui com o Marco. Marco, quais são as principais opções de tratamento? A gente está falando agora do problema, agora a gente entra na parte da solução também, né? Essa questão dos tratamentos possíveis, né? Para a gente lidar com a questão da parasitose no rebanho.
Bom, Alessandro, quando a gente pensa em tratamentos, a gente pode associar dois tratamentos. A gente tem na verdade não seria bem tratamento, mas um controle, que seria o primeiro, o controle tático, que seria o controle nos animais que a gente, quando a gente faz a introdução de novos animais dentro da propriedade, exatamente para que a gente não incorra no risco de trazer, muitas vezes, parasitos que não existem dentro da propriedade para dentro da propriedade, ou talvez trazer parasitos resistentes a determinados princípios ativos que vão dificultar ainda mais o manejo, tá? Então é sempre importante e sempre que possível que a gente faça essa desverminação, esse controle antes de trazer os animais para a propriedade. Dentro da propriedade a gente faça uma quarentena desses animais para evitar essa infestação. E dentro da propriedade que a gente adote, por exemplo, o controle estratégico, que é, como o Gustavo disse, a utilização de endectocidas e vermífugos aí no início do período de seca, no meio do período de seca e no final do período de seca. Exatamente para quê? Para que a gente consiga evitar uma alta infestação nos animais hospedeiros, ou seja, por exemplo, dos bovinos aí dentro do período de seca, e para que a gente consiga também minimizar ao máximo a reinfestação ambiental. Aí a gente tem que chamar atenção sempre para o quê? Para a ocorrência do Brasil. Nós falamos um país de tamanho continental. Nós temos um país que o norte, o período chuvoso, é o inverso do sul do país. Então, muitas vezes, os trabalhos que são produzidos ou as informações que são passadas sempre levam uma associação mensal. Por exemplo, aqui, se a gente pensa no Brasil Central, é 579, ou seja, maio, julho e setembro, né? E o que acontece? Dependendo da região, conforme a incidência de chuva e o período de seca, esses não seriam os meses mais apropriados para fazer a aplicação desses produtos. Se a gente pensa a nível Brasil Central, essa seria a recomendação mais adequada, porque é onde nós temos o final do período de água, seria no mês 5, né? Nós temos aí, então, o mês de julho como sendo, de certa forma, o meio do período de seca, e o mês 9, em setembro, aí seria o final do período de seca, a entrada do período de águas. Mas é importante sempre que a gente trabalhe esse controle estratégico, não determinado ou não travado a alguns meses do ano, mas que a gente adote esse controle buscando sempre o quê? A definição de qual o mês mais seco do ano. Se eu tenho essa definição, então eu jogo um, dois meses antes, que antecedem aí a seca, o ápice da seca, e depois, então, já no final da seca, eu vou fazer o outro controle. Assim a gente vai conseguir uma maior eficácia É sempre muito importante também que, além da adoção dessas estratégias, que a gente tenha muito cuidado frente à escolha dos princípios ativos, como o Gustavo disse, a gente tem que lembrar que muitas vezes, devido a manejos no controle ou no tratamento, a gente incorre de ter parasitos já resistentes a determinados princípios ativos. Então, muitas vezes, os produtores associam a determinado produto que ele não tem uma eficácia tão boa, mas na verdade não é isso. Na verdade, o que acontece é que os parasitos que ali estão já infestando os animais já estão resistentes àquele princípio ativo adotado. Então, aí há necessidade de a gente fazer a rotação de princípio ativo. Não adianta eu fazer a rotação de nome comercial com o mesmo princípio ativo. E o outro ponto muito importante que a gente deve sempre lembrar, e os amigos produtores têm que sempre tomar o cuidado, é em relação à dosagem a ser aplicada. Porque o que acontece? Se eu aplico determinado princípio ativo em subdose, eu favoreço com que haja uma seleção de indivíduos aí, de parasitos resistentes, tá? Esses parasitos então eles vão cada vez mais se multiplicar e a resistência parasitária vai se tornar cada vez um desafio maior na propriedade. E muitas vezes o que os amigos produtores fazem, eles ajustam o aparelho ou a pistola dosificadora para a dose correta, mas no momento da aplicação não tem o cuidado de verificar se realmente toda a dose foi aplicada nos animais. Muitas vezes o que acontece? Acontece o refluxo. E dependendo do manejo que é adotado, na velocidade que se faz esse manejo, você acaba não observando que esse produto está sendo extravasado pelo local de aplicação. E aí, mesmo você ajustando a dose para aplicar corretamente, esse produto saindo ou extravasando pelo local de aplicação, você gera ali uma subdose que favorece, logicamente, uma resistência. E isso, com certeza, é um grande dificultador ao longo de algum tempo para a gente ter uma maior eficácia, uma maior efetividade no controle desses parasitos.
Alessandro, aproveitando, aproveitando essa fala do Marco, quanto à aplicação. Existe um trabalho que diz que cerca de 80% dos antiparasitários são aplicados de forma errada. E por que de forma errada? Por causa da época errada do ano que tem se aplicado. Uhum. E outro, devido a essa má aplicação. Essa má aplicação inclui aí, por exemplo, o refluxo, que o Marco falou, que o refluxo é exatamente quando você faz a aplicação, a hora que você tira a pistola, a hora que você tira a agulha, parte do que você aplicou sai do corpo do animal e molha ali o couro do animal, né? Pra gente falar bem popularmente. E outra coisa é você não aplicar, não deixar um lote homogêneo. Você tem animais de vários tamanhos, mas você ajeita a pistola uma vez. Isso é comum. E é comum para subdose, quando você aplica uma quantidade menor de medicamento do que deveria ser aplicado, e aí ocorre uma maior seleção dos parasitas resistentes, né? Ou também, vamos pensar no seguinte, num animal que pesa X, deveria receber, por exemplo, 5 ml do produto, e acaba recebendo às vezes 7, 8, dependendo do produto. Isso daí pode ser um fator de segurança também e causar uma intoxicação ou até a morte desses animais. Então você trabalhar com o lote mais homogêneo possível no curral é a melhor forma de você ter um resultado esperado e uma segurança esperada. E quando a gente fala de resistência, eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem na pecuária quando a gente fala em controle de parasitas, sejam parasitas internos ou parasitas externos. Por quê? Porque muitos parasitas já são muito resistentes aos principais princípios ativos que a gente tem no mercado. E para a gente tentar combater um pouco mais essa resistência e ter um resultado melhor dos medicamentos veterinários, a gente tem que elevar um pouco a concentração do ativo, ou um pouco não, elevar a concentração do princípio ativo no medicamento, ou somar mais de um princípio ativo, associar mais de um princípio ativo no medicamento, para que você consiga diminuir o efeito resistência e ter um melhor resultado. Toda vez que a gente aumenta a concentração, você aumenta também o seu período de carência. Que é isso que a gente conversou lá no início do podcast. Então, se você tinha antes uma ivermectina 1%, que funcionava muito bem e que tinha um período de carência de 35 dias, hoje você chega a um produto com ivermectina 4%, mas com o seu período de carência aumenta muito mais. E aí você tem que fazer uma boa indicação para quais animais usar esse produto. Mas o problema resistência, se não o maior, é um dos maiores problemas que a gente tem no combate, no controle aos parasitas. Tá? O carrapato é resistente, a verminose é resistente, a mosca é resistente.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá até meio fora aqui do nosso roteirinho, mas eu achei bastante interessante esse seu argumento. Eu tenho pelo menos duas dúvidas aqui. Até me corrija e me ajuda aí a formular da maneira correta. Por exemplo, depois que o rebanho adquiriu essa resistência, eu entro com outro princípio ativo por um tempo. Lá na frente eu não posso voltar com esse princípio ativo, o primeiro que eu estava utilizando e que os animais receberam, adquiriram essa resistência. E a outra pergunta é a seguinte: a gente sabe que, lógico, a gente está com um ciclo com os animais, de repente aquela boiada que eu tenho ali vai ser abatida e vai entrar animais mais leves, que a gente vai engordar, por exemplo, e continuar. Daí eu consigo voltar com esse princípio ativo que eu estava trabalhando, porque agora é outra boiada, animais que vão passar. Como é que funciona essa dinâmica com relação à resistência nesses animais que já adquiriram essa resistência?
Alessandro, isso daí, na verdade, é assim. Você está falando de entrar com uma nova boiada e tal, mas tudo depende do parasita que está, principalmente na sua propriedade, na sua pastagem.
Esse é o ponto.
Então, se você tiver a permanência desse parasita resistente por muito tempo na sua pastagem, provável que você só vá poder voltar com esse princípio ativo que você falou, o número 1 aí, daqui uns bons anos. Tá? Por isso que é muito importante o uso correto do medicamento. Quando o Marco falou da dosagem, da subdose, e eu falei também do cuidado da segurança, você tem que usar de forma correta. Se você usar de forma correta, você pode ter uma eficácia por muito mais tempo desse princípio ativo na sua propriedade. Muitos proprietários também nos questionam sobre a rotação de princípio ativo. É um negócio muito bom? É um negócio muito bom de você fazer. O ideal seria que você fizesse alguns exames para ver se tal ou não está na hora de você trocar o princípio ativo. Como eu já mencionei lá, anteriormente no nosso podcast, não são todas as propriedades que lançam mão desses exames. Então a melhor forma de você ver é se realmente no visual, se está fazendo ou não efeito o medicamento. Trocar de princípio ativo toda vez que você vai utilizar um medicamento, também não é o mais correto. Porque se você usar de forma incorreta o medicamento, você vai estar criando resistência a vários princípios ativos. Então, quando eu falei da gente aumentar a concentração ou da gente associar mais princípios ativos a um medicamento para que você tenha melhor eficácia, mas tudo isso só vai funcionar por mais tempo se você usar de forma correta. Você imagina só, você faz um medicamento com 2 princípios ativos, 3 princípios ativos, 4 princípios ativos. Mas se você usa de forma incorreta, você vai estar criando resistência a 2, a 3, a 4 princípios ativos. E para você ter um medicamento novo no mercado hoje, muitas vezes você tem um medicamento, mas não quer dizer que você está lançando mão de um princípio ativo novo. Você às vezes está lançando mão de um princípio ativo já largamente ou por anos utilizado, às vezes aumentando a concentração ou associando princípio ativo novo, bases novas, você tem muito raramente no mercado. Porque demora-se muitos anos para se desenvolver um princípio ativo. Principalmente quanto à eficácia, mas principalmente quanto à segurança. São muitos e muitos anos de estudo e de investimento. Ok? Então, se o produtor não usa de forma correta, produtor, o médico veterinário, quem estiver lá usando, não usar de forma correta, você vai estar perdendo por alguns anos esse poder do medicamento. E quando a gente fala de resistência, Alessandro, não pense você que você lançou mão hoje de um princípio ativo novo com um produto novo no mercado. Você vai conseguir usar por muitos anos. A resistência, ela pode ser muito rápida de você adquirir, porque tanto a verminose, o carrapato e a mosca, eles têm estratégias para se tornarem resistentes. Então, se você usar de forma errada um medicamento, em questão, às vezes, de um ano, você já pode ter resistência àquele novo princípio ativo que foi lançado.
Nossa, é rápido mesmo.
Existem vários trabalhos aí, né, Gustavo, que demonstram isso. Moléculas mais novas aí, moléculas que foram lançadas há pouco tempo aí, que em questão de um, dois anos, você já tem uma resistência muito alta. E eu acho que o ponto mais importante é o que o Gustavo realmente disse. É usar da forma correta. Isso que falta ainda bastante consciência. Muitas vezes você tem uso indiscriminado, muitas vezes os produtores, as pessoas usam sem saber porque estão aplicando, né? E lembrar sempre, como o Gustavo falou, é muito rápido isso, e as gerações de parasitos também são gerações que, ou mudas que ocorrem também de forma muito rápida. Então, se a gente pensa ao longo de 12 meses, 365 dias, se a gente tem um ciclo biológico aí que às vezes varia em torno de 30 dias, quantas gerações nós tivemos já dentro de um ano, né? Então, se eu tenho um parasito da primeira geração, suponhamos, já com um determinado grau de resistência, e eu continuo fazendo uso de maneira indiscriminada e errônea aí, do produto, a segunda geração novamente recebe, cada vez mais essas gerações elas vão se tornando mais resistentes, né? Então, eu acho que se fosse para deixar uma definição aqui, seria qual? Exatamente, muito cuidado com a escolha do princípio ativo e principalmente com a aplicação desse princípio ativo, né? Aparelho ajustado, calibrado, agulha correta, local de aplicação correto e principalmente a dosagem correta, né?
E uma coisa muito importante, Marco, é se você conseguir prender esse animal na hora de fazer. Isso traz uma segurança maior na aplicação do animal e também para quem está aplicando. Você evita acidentes quando você tem um animal contido. Uma boa contenção também faz toda a diferença.
E além dessa segurança para quem está fazendo a aplicação, esse cuidado com o bem-estar do animal tem um impacto no próprio desempenho, né? A gente sabe
que... No próprio desempenho.
Acho que a gente já teve programas aqui, que até vocês citaram, né? Que o fator estresse no animal, né? Estressar muito o animal, é um fator que pode prejudicar o seu desempenho, né?
Pode e prejudica muito. Pode e prejudica muito.
Agora, um ponto importante, Marco, você estava falando, Gustavo também, né? Essa questão, por exemplo, de quando o produtor ele não faz o uso correto das formulações. Então, o produtor vai lá, ele faz a aquisição do medicamento, né? Faz uma compra, então ele tem que injetar um capital ali para fazer isso. Aí tem toda a dinâmica também da própria aplicação, que ele tem que mobilizar pessoal para fazer isso. Então, todo o manejo dentro da propriedade. E aí, quando ele não faz o uso correto desses medicamentos, né, ou quem está aplicando, olha que coisa, né? Ele já teve gasto aqui, ele já teve que mobilizar pessoal e tem uma falsa ideia de que está controlando ou combatendo. E não, ele está, de certa forma, auxiliando os parasitas em sua resistência e causando prejuízo. Então, é séria a questão, né? Muito séria.
Você está selecionando os resistentes, você está selecionando os mais fortes.
Uma seleção genética que vai atuar contra você.
Contra você.
Como o Gustavo colocou lá no começo, na verdade, você está aumentando aí a proporção de sócios só retiradores, né? Não, que não injetam nada dentro dessa sociedade, né? Só retiram aí. Então, é muito importante, tem que tomar muito cuidado, porque, como a gente falou, rapidamente esses parasitos eles têm formas aí de se tornarem resistentes, de se protegerem, né? Isso aí é uma coisa natural, é uma coisa da natureza, eles precisam também perpetuar a espécie e por isso então usam aí de estratégias para se proteger, se blindar dos produtos quando a gente não faz uso correto. E a gente fala isso, está comentando de parasitos, mas isso é válido não só para antiparasitários, isso é válido também para antibióticos, ou seja, para qualquer medicação que a gente empregue, que a gente adote, se a gente não utilizar da forma correta, a gente vai sempre selecionar os mais resistentes, os indivíduos mais resistentes, e isso vai se tornar um grande impactador ou um grande dificultador aí, de melhoria de produtividade, exatamente por esse uso incorreto, né?
Agora, na reta final aqui do nosso podcast, acho que a nossa última pergunta de hoje vai para o Gustavo. Vamos falar das soluções então que a Matsuda tem hoje, né, para o controle e combate desses principais parasitos.
Isso aí. Alessandro, a Matsuda, mais uma vez, ela é forte na linha de antiparasitários, tá? Tem sido nosso foco de trabalho. Combater e controlar da melhor forma possível esses grandes desafios que são os parasitas. Na linha Matsuda Saúde Animal, nós temos a abamectina 1%, a ivermectina 1%, o endomec, que ele é uma ivermectina 4%, o albendazole oral e também, fugindo um pouco aí dos bovinos, mas indo para o lado ainda dos equinos, a ivermectina gel. A abamectina 1%, ela é indicada para bovinos, 1 ml para cada 50 kg, aplicação subcutânea. A abamectina é um produto ou um princípio ativo que aí entra naquela questão de segurança que nós falamos. Ela tem um cuidado ao ser utilizado. Não deve ser utilizado em animais abaixo de 4 meses, com menos de 100 kg ou qualquer animal que não esteja num bom estado de carne. Tá? Um animal em recuperação de alguma doença, um animal magro ou até mesmo um animal que acabou de passar por um estresse, por exemplo, de viagem, de uma longa viagem de caminhão em alta temperatura com várias regiões do Brasil, esse animal de cara não deve ser aplicado a abamectina. Então é um princípio ativo muito bom, um produto ativo muito bom, um produto comercial muito bom, que tem um resultado de eficácia alta. Porém, o cuidado, saber utilizar, você tem que ter para que você não tenha uma dor de cabeça, por exemplo, numa intoxicação com os animais que utilizam esse medicamento. Já quando a gente passa para a ivermectina, você tem a ivermectina 1% Matsuda, ele é um produto também 1 ml para 50 kg de peso vivo, três apresentações, 50 ml, 500 ml e 1 litro, o que facilita a todo o tamanho de produtor rural, né, a utilizar o produto. Quando a gente fala num produto a 1%, seja ivermectina ou seja abamectina, a gente está falando num produto de 35 dias de período de carência. Então, se você tem um animal que está em terminação, por exemplo, esses dois aí seriam produtos indicados para esses animais, porque o intervalo ele é muito curto. Na linha da ivermectina, nós passamos também ao ivermectina 4%, que é o Endomec. Hoje, a maior concentração autorizada pelo Ministério da Agricultura. E desde o seu lançamento, a gente tem conversado muito com a nossa equipe de vendas, com os representantes comerciais, com os lojistas parceiros, de que produto autorizado pelo Ministério da Agricultura, quando a gente fala em ivermectina, a maior concentração é o 4%. E quando a gente fala isso, Alessandro, a gente vê muito produto pirata na rua. O produtor rural tem que tomar bastante cuidado com esses milagres, as concentrações muito altas, associações muitas vezes que nem sequer tem associação ali dentro, tá? Mas existe um levantamento que o mercado de produto pirata ele é 15% do mercado de medicamento veterinário. Então é um número muito alto. Você comprar o medicamento correto e principalmente do laboratório idôneo é o mais indicado, tá ok? O Endomec é também 1 ml para cada 50 kg de peso vivo, três apresentações, 50 ml, 500 ml e litro, mais uma vez atendendo a todo o tamanho de produtor rural, período de carência de 169 dias, então indicado aí realmente para os animais de cria e recria, mesmo sendo 4%, você tem uma segurança muito grande no uso desse medicamento nos animais que são indicados o uso. Um excelente produto de seringabilidade, com uma ótima seringabilidade, ou seja, fácil de tirar do frasco e fácil de aplicar no animal. Tenho certeza que quando a gente fala em seringabilidade, o melhor produto do mercado é o Endomec, a ivermectina 4% da Matsuda. Temos também nessa linha ainda de antiparasitários, o albendazole oral a 5%. O albendazole ele é um produto de amplo espectro de ação, pegando não só vermes chatos, ou melhor, não só vermes redondos, mas também os vermes chatos nas fases de adulto, ovo e larva. Indicado para bovinos, ovinos e caprinos. E quando a gente passa para a linha de equinos e também moares, a ivermectina gel. A ivermectina gel ela vem numa apresentação de seringa com um êmbolo graduado, onde ali você consegue colocar 1 grama para cada 100 kg de peso vivo. A seringa vem com 6 gramas, portanto, uma seringa para cada 600 kg de peso vivo, ou como o pessoal acaba usando, uma seringa por animal adulto. Nos equinos, Alessandro, a gente focou muito aqui no nosso bate-papo hoje a conversa sobre os parasitas dos bovinos, uhum. Mas os equinos sofrem da mesma forma, com verminose, com carrapato, e esse controle também deve ser voltado a essa espécie. Ivermectina gel, pelo menos duas vezes ao ano. O veterinário, lógico, é a melhor pessoa para montar um calendário para esses animais, mas pelo menos duas vezes ao ano fazer o uso oral da ivermectina gel Matsuda.
Alguma formulação Puron?
Temos a cipermetrina. Ah. A cipermetrina é indicada para bovinos, no combate e no controle dos carrapatos dos bovinos e também da mosca do chifre. 1 ml para cada 10 kg de peso vivo ou 10 ml para cada 100 kg de peso vivo. Um produto altamente seguro e que quando a gente passa no lombo do animal, no dorso dos animais, a gente já vê um resultado quase que de imediato, já principalmente para a mosca do chifre.
Onde que os produtores encontram as formulações da Matsuda e onde eles podem obter mais detalhes a respeito delas?
Toda a linha Matsuda Saúde Animal é oferecida aos produtores rurais pelos nossos representantes comerciais distribuídos Brasil por todo, todo o Brasil e também pelas lojas parceiras. Tá? Podem ter certeza, um produto de alta qualidade, de boa eficácia e que vai trazer o resultado esperado ao produtor rural. Você perguntou das maiores informações no site, né? Pelos telefones das empresas, com toda a equipe técnica, da qual o Marco também faz parte. Hoje eu estou um pouquinho afastado, mas toda a equipe técnica da Matsuda está capacitada para falar sobre a linha Matsuda Saúde Animal e também a gente sempre se coloca à disposição.
Tá certo. Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast.
Obrigado, Alessandro. Obrigado ao Marco pela participação. Eu acho que essa jogada que nós tivemos hoje aqui de mais de um colega participando é muito bom, porque um interage com o outro, um lembra o outro de um assunto importante a ser abordado e a gente está sempre à disposição. Toda vez que tiver, a gente está por aqui.
Tá certo. Um abraço a todo mundo lá da Vetcia. Marco, também obrigado pela sua participação aqui. Agradecemos também ao Departamento Técnico de Nutrição Animal.
Obrigado, Alessandro. Obrigado, Gustavo, aí, por essa dinâmica. Eu acho que também é muito legal essa troca de informação. Eu acho que há uma complementação, por mais que a gente sempre trabalha no meio, existem momentos aí que às vezes um vai auxiliar o outro a lembrar e complementar. O nosso objetivo sempre é levar informação para os amigos produtores e sempre auxiliá-los aí na busca do máximo de produtividade. Eu gostaria aqui, como o Gustavo já disse, de colocar todo o corpo técnico à disposição dos amigos aí. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, só entrar em contato com a Matsuda, que a gente está aqui sempre à disposição. Um abraço aos dois aqui e é uma satisfação estar aqui falando com vocês.
Bom, a gente fica por aqui neste episódio do Matsuda Podcast e é claro que a gente se vê no próximo. Um abraço, até lá. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.